Agora na Rádio Facus, Mesa Redonda. Toda semana uma entrevista elaborada para alunos do quarto ano de jornalismo da Facus.
Boa noite, são 8 horas mais 46 minutos. Hoje é quarta-feira, dia 14 de setembro de 2005. Quarta-feira chuvosa e muito fria em toda a região. Está começando o programa número 2, Baixada Agora, especial, que hoje tem como tema a ser debatido Agenda 21. E para discutir o assunto, estamos recebendo em nossos estúdios o vereador Fábio Nunes, mais conhecido como Fabião. Ele que é biólogo, ambientalista e professor. Boa noite, Fábio.
Boa noite, Thiago. Prazer aqui. Sempre bom falar sobre a questão ambiental, uma região que é uma das regiões pioneiras da ocupação urbana, a primeira cidade do Brasil, São Vicente, aqui do lado da gente. Logo aqui começou o desmatamento. A gente pode usar isso como gancho para falar isso hoje.
Muito bem. Nosso outro convidado é o engenheiro agrônomo Gilmar de Almeida Peralta. Ele que faz parte da diretoria da Secretaria de Obras e Meio Ambiente de São Vicente. Boa noite, Gilmar.
Boa noite a todo mundo que está ouvindo a gente. Boa noite, Daniel. Boa noite, Fabião. Depois dessa deixa aí, o desmatamento histórico de São Vicente, é complicado. Mas a gente não vai falar exatamente do desmatamento, vamos falar da Agenda 21.
Tá certo, bom? Então. Obrigado, Gilmar. Bom, para situar os nossos ouvintes, a Agenda 21... É um documento resultante de uma conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano, realizada na cidade do Rio de Janeiro, em 1992. Em seus mais de 40 capítulos, eles abordam os princípios para que as sociedades desenvolvam respeitando o meio ambiente e promovendo uma maior justiça social, tá? Esse documento foi assinado por um total de 179 países que se comprometeram a seguir esses documentos e formular suas agendas nacionais e regionais. Entretanto, após 8 anos, apenas 30 países elaboraram suas agendas. No dia 8 de junho de 2000, o ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, do então presidente Fernando Henrique Cardoso, entregou ao presidente, que era o Fernando Henrique, o documento que servira de base para a discussão e a elaboração da Agenda 21 brasileira, iniciando-se aí o ponto de partida para os debates que o Ministério do Meio Ambiente e a Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável, Agenda 21 CPDS, promoverem todos os estados brasileiros, recomendando que, simultaneamente, a Agenda 21 Nacional, a sociedade, se engajasse na construção de agendas estaduais e locais. Bom, chegando à parte local, eu vou começar com o professor Fabião. Professor Fábio, a cidade de Santos, ela foi escolhida, né, para integrar o Programa Internacional de Comunidades como modelo da Agenda 21. Só que houve um problema, parece que a pessoa responsável pela Agenda 21 na cidade de Santos se ausentou, saiu do país. Eu queria que você desse uma explicação, uma explicação sobre o que está acontecendo.
Bom, Thiago, vamos deixar claro o seguinte. Primeiro que o termo 21, de Agenda 21, é do século 21. O século tem 100 anos. Então, bem dizer, Santos está atrasado, vamos falar só, 5 anos do ponto de vista de cumprir a agenda. Eu tive a felicidade de participar da famosa Rio 92, essa conferência, onde a primeira, só para também historiar vocês, aconteceu em Estocolmo em 72, que de lá surgiram uma série de protocolos de intenções. O protocolo de intenções mais famoso, que acho que a população conhece, é o protocolo de Quioto, que prevê uma redução da emissão de um dos gases, que é o CO2, que compromete a camada de CO2, estaria aumentando no ponto de vista técnico, e o aquecimento planetário. E os princípios de desenvolvimento sustentável, os outros princípios de precaução, que são princípios norteadores dentro não só das políticas ambientais, como também do direito ambiental. Então, por que eu te falo isso? A visão antropocêntrica, ou seja, o homem como centro do sistema vivo do planeta, era uma visão que perdurou por muito tempo.
Certo.
Né? Tanto é que a gente, quando faz uma análise, o corte histórico do que foi a ocupação das Américas, né? Particularmente no Brasil, e nessa época de industrialização, o que aconteceu é lamentável. Ou seja, até a década de 70, a gente podia tudo. Ou seja, não existia uma preocupação. As leis eram muito parcas, módicas, eram leis de licenciamento de mineração, algumas leis de extração e
meio. Até como exemplo o Cubatão, né?
Exatamente. Parque industrial. É, o parque industrial começou a ser instalado na década de 50. Certo. Então, estrategicamente, você estava do lado do maior porto do Brasil e do lado da maior cidade do Brasil, que era São Paulo. Então, geograficamente, no meio da Mata Atlântica, ou seja, né, do lado da Mata Atlântica, numa área de Jundu, que é uma área, um ecótono de intermédio entre o mangue e a Mata Atlântica. Bom, isso está aí hoje. Hoje a pergunta que a gente faz, e até o orgulho dos ambientalistas, Gilmar também participa dessa luta há muitos anos de bater no peito, é exatamente mostrar para a sociedade o seguinte: será que o mundo estaria do jeito que está hoje se não existissem os ambientalistas? Então acho que chamar a atenção para a questão ambiental foi muito importante e continua sendo, tá? Então hoje a gente já não fala mais apenas em preservação, a gente fala de administração dos recursos. Então o ambientalista contemporâneo, ele sabe que a gente precisa criar empregos, desenvolver o país do ponto de vista tecnológico, a geração de renda, e isso tem um custo ambiental. Então para um biólogo vir à rádio publicamente falar que poluição é inevitável, ele vai falar de que maneira? A gente tem que, na verdade, ter uma postura de minimizar o impacto desse crescimento dentro do ambiente natural. Tá? Então, algumas espécies clássicas, elas já estão desaparecendo com uma velocidade muito acima do que se pensava. Tá? E por que que o Brasil tem toda essa visão na discussão da Amazônia, da própria Mata Atlântica, do Cerrado, que cobre 25% do país, e ele está mais degradado que a Mata Atlântica, acredite se quiser, o Cerrado brasileiro, em função da fronteira agrícola, a Caatinga também. Então, essa discussão da situação ambiental no Brasil, porque ela é muito latente. Os outros países da Europa, da América do Norte, já tiveram a sua devastação, chegaram na capacidade de suporte, que a gente chama. E o Brasil, como é um exportador, um fornecedor de recursos naturais, é um país que tem que ser o laboratório e os casos de sucesso de políticas sustentáveis. Então, o grande desafio da agenda é fazer com que todos os municípios, e são mais de 5 mil no país, eles tenham dentro da sua estrutura de executivo uma linha de compromisso com esses princípios e esses protocolos. Tá? Então, os municípios do Brasil, grande parte, têm problemas similares. Mas, por exemplo, a cidade de Santos é uma cidade atípica. Né? Santos e São Vicente são cidades, boa parte delas, da população, estão numa área insular, certo. Uma área com uma fragilidade ambiental muito grande. Tá? Então, com o porto, com o estuário, com mangue, com berços. Então, a gente fala de passivo, que é o que a gente recebeu do passado. Tá? Mas a gente também não pode ter ativos. Então, a cidade de Santos tem 98% do esgoto hoje captado. Já São Vicente deve estar em torno de 70%. Aproximadamente. Então, você vê, e na natureza não existe fronteira. Quem faz a fronteira, a divisão de município, é o homem, para criar as leis, as jurisdições. Para a natureza não existe. O nosso mosquito de dengue de São Vicente é o mesmo da de Santos. Ele não está carimbado com ele não tem o logotipo, ele não tem a bandeirinha de Santos e São Vicente. Nem de Cubatão, nem de Guarujá. Então, quando a gente fala da questão ambiental, o mais importante do ponto de vista pedagógico é criar na população o que a gente chama de visão sistêmica. O que é a visão sistêmica do Humberto Maturana, que é muito amigo do Leonardo Boff? Qual é a visão? É que as pessoas comecem a entender a dinâmica que existe dentro da natureza. Ou seja, se você tem uma praia de deposição, a areia está sendo depositada, retirada, isso vai ter um custo ambiental? Vai. Se a Ilha Porchat tem hoje uma ligação para você subir e ter especulação imobiliária, o que está acontecendo com a deposição de sedimento na Praia do Gonzaguinha? Tá? O conforto de a gente andar nos nossos veículos coletivos e privados, isso tem um custo. Então, as pessoas têm que começar a entender que existe um custo ambiental. Né? E o princípio do desenvolvimento sustentável é fazer com que as gerações futuras tenham a oportunidade de viver nesse planeta que não é nosso, certo. Que não é dos seres humanos. É num coletivo. A vida não pressupõe a espécie humana. Lembre-se que quando existiam os dinossauros há 65 milhões de anos, a gente não existia na escala evolutiva. Claro. Nós surgimos muito depois. Então, essa coisa de você saber que caminho tomar, quem faz isso é a Agenda 21. E a Agenda 21 Santista, aí respondendo a tua questão,
eu já
também vou finalizar, que eu sei que você está... E eu vou ter que me retirar para pedir desculpa para vocês. É que estava na mão de uma pessoa que era muito compromissada com a questão, que é até fazer uma homenagem a ela, Fabiana Elias.
Isso.
E ela teve que se ausentar do país, num projeto dela também coletivo, na Indonésia. E isso ficou relegado, ou seja, politicamente, só para você ter uma ideia, quando eu entrei na política em 2000, o Condema estava desarticulado, desativado. Então, e hoje se discute o licenciamento ambiental municipal. Então, o debate da questão ambiental, ela é um desafio, porque se você pegar uma pesquisa de opinião e você perguntar para as pessoas qual é o maior problema que você vê na tua cidade,
certo,
qual vai ser a ordem? Saúde, segurança, educação, geração de renda, emprego, não é?
Certo.
Ambiente dá traço. Só que o ambiente é que nem a mãe da gente. A gente só dá valor quando ela falta. Entendeu? Então o ambiente, a questão ambiental é uma questão de fundo. Se o ambiente não estiver bem, a cidade não vai bem. Isso é um dos índices de qualidade de vida e desenvolvimento humano que a ONU tem hoje na sua pauta, e a gente espera que a cidade...
Então o projeto 21 em Santos está parado.
Está parado, exatamente.
Está parado.
Absolutamente parado.
Existe...
Fábio fala, está parado, está a passo de tartaruga.
Foi feito um documento, né? Existe o documento, foi até muito bem elaborado pela Fabiana.
É referência, inclusive, do documento.
Exato. Só que, infelizmente, o papel está lá e...
Planos para o futuro?
Elaborado. A gente tem que fazer a pressão popular, ou seja, eu permanentemente participo de... Inclusive, Santos tem várias escolas de tecnologia ambiental, porque hoje as empresas todas têm que ter os seus planos de gerenciamento de resíduos, e Santos está sendo um celeiro de formação de técnicos ambientais. Só para você ter uma ideia, na construção da Ecovias, da duplicação da Imigrantes, feita pela Ecovias e pela Serra Almeida, o técnico ambiental foi um ex-aluno como você, Thiago.
Certo.
Ele estava lá atuando, a minimização de impacto na construção da segunda pista é um negócio assim, é um caso de sucesso para se mandar para o mundo inteiro que se fizeram. Ocuparam áreas de desmatamento da década de 70 para fazer os pequenos canteiros, os acessos eram todos para os funcionários a pé. Então, houve seis estações, mini estações de tratamento de água.
E todo um cuidado.
Então, houve uma série... O deslocamento. Então, eu acho que eu contribuí com o programa de vocês e espero ser convidado numa próxima oportunidade. Valeu.
Tá certo, então. Eu queria agradecer a presença do professor Fabião, que tem um outro compromisso agora. Muito obrigado, professor Fabião. Bom, a gente vai agora apresentar o Gilmar. Gilmar, que é engenheiro agrônomo.
Exato.
E responde pela Secretaria de Obras e Meio Ambiente da cidade de São Vicente. Bom, como é que surgiu a ideia de implantar esse projeto da Agenda 21 na cidade de São Vicente? Boa noite, Marcos.
Boa noite. Agradecer aqui pelo convite que vocês fizeram, a gente poder estar aqui participando, até aí ratificar as palavras do Fabião, que eu tenho grande admiração por ele, e é uma pessoa que eu realmente acho que fala muito bem a respeito dessa questão ambiental, que é uma questão ampla, diversa até, e envolve o ser humano de forma primária. A gente tá no meio dessa questão. A Agenda 21 veio aí para poder juntar isso tudo, porque quando se fala de Agenda 21, você fala em meio ambiente. O meio ambiente começou a ser tratado a partir dessa formulação do documento da ECO 92,
certo.
Não como uma coisa do verde que você enxerga na serra, vamos usar nosso exemplo aqui, o verde que eu enxergo lá na Serra do Mar, tá? Da minha Mata Atlântica, que está aqui bem próximo, não. O meio ambiente são todas as comunidades também. Então ela trata, como o Fabiano até falou, do passivo, do que você já fez, então da recuperação disso que foi feito e da reorganização para o futuro, para a gente poder estar sempre trabalhando aí junto com as comunidades, com o meio ambiente que nos cerca, tirando aí o desenvolvimento sustentável. Porque os recursos nossos que nós utilizamos todos os dias, eles vêm do meio ambiente, são os recursos naturais. Então, mas respondendo a tua questão, como é que surgiu essa ideia aí?
Isso,
vai da
como
gente...
é que surgiu a ideia de implantar esse projeto em São Paulo?
Exatamente em função até disso que eu estou te falando. Porque como a gente não existia em São Vicente ainda uma Agenda 21, e esse é um documento essencial hoje ao desenvolvimento sustentável de qualquer comunidade, seja ela em qualquer lugar do mundo, e São Vicente também não podia ficar atrás. e nós corremos atrás este ano, através do nosso secretário lá, para que pudéssemos estar implantando em São Vicente essa Agenda 21. Então foram feitas algumas reuniões com as comunidades, foram feitas com os professores, foram feitas com o próprio poder público, tá? E aí estamos evoluindo aí nesse sentido de poder produzir esse documento. Aí.
Outra pergunta também que eu queria fazer para você, se existe algum mecanismo, e quais seriam esses mecanismos que tornariam tornaria viável essa Agenda 21 na cidade de São Vicente?
Isso. Olha, os mecanismos são esses até que eu estava te falando. Tá? A gente tem que estar sempre aí reunindo-se com o poder público permanentemente, a gente tem que estar se reunindo com as escolas, a gente está se reunindo com as ONGs, com todo mundo que participa, os setores ativos da sociedade, está aí discutindo o que, que é a nossa comunidade e o meio ambiente que nos cerca. Tá? Então, o que, que todo mundo quer? O que, que as pessoas querem? O que, que eles desejam que essa comunidade, como essa comunidade vai estar crescendo? O que, que as pessoas desejam da comunidade? O que você quer indústria, você quer uma avenida nova, tudo isso interfere no dia a dia das pessoas. Então isso aí faz parte da Agenda 21. E para poder se fazer sempre isso aí, você vou construir alguma coisa muito grande que interfira no dia a dia da cidade, eu tenho que ter a participação popular.
Claro.
Eu tenho que trazer essas pessoas aí que estão aí participando todo dia desse processo de crescimento da cidade, né, a comunidade, para poder opinar, para poder falar o que, que eles acham.
Certo. Já existe alguma estrutura, você citou ONGs aí, conversando com as escolas, já existe alguma estrutura para estar tá elaborando certinho mesmo?
Já. A gente fez agora em agosto, a partir do momento que se teve essa ideia de implantar a Agenda 21 em São Vicente e essa necessidade aí de acontecer essa Agenda 21, tá? Nós chamamos uma pessoa que entende muito aí de Agenda 21, que é a Silvia Bacelar, e até que está em Brasília lá fazendo,
inclusive,
participando.
Era convidada, mas infelizmente está em Brasília, não pode comparecer.
Eu espero substituir a altura, porque ela é uma pessoa que conhece muito de Agenda 21, bem mais até do que eu. E nós fizemos um agendamento de 3 reuniões aí que aconteceram exatamente para falar. Em agosto, nós tivemos com todos os envolvidos no poder público, né, tanto da prefeitura como do estado, e até os representantes de órgãos federais que também estão na nossa cidade, para poder participar, todo mundo estar ali ouvindo o que é a Agenda 21 e dando sua opinião também dentro do município. Nós tivemos a Agenda 21 voltada, mais uma reunião que foi voltada para todo mundo que está envolvido com educação na cidade. E por último, todas as organizações não governamentais, né? ONGs, OCIPs, esse pessoal, associações de bairro, enfim, todo mundo dentro da cidade que de uma forma...
Então isso aí seria o papel dessas organizações.
Esse é o início, o início é esse. Você chama todo mundo para participar, você vai colocar o que é, na verdade, a Agenda 21, foi colocado a todo mundo, para igual a gente está fazendo aqui nesse programa, nós estamos falando sobre a Agenda 21 e até dizendo o que é, você começou o programa falando, isso foi feito lá também. É aí, a partir desse momento, você dá um pontapé inicial e você monta uma coordenação. Tá? Essa coordenação da Agenda 21 é que vai começar a fazer a mesma coisa que a Fabiana fez lá em Santos. Tá? O grupo da Fabiana, que a Fabiana é que era a coordenadora central. E aí vai ser alguém designado para ser o coordenador, isso já está acontecendo hoje em São Vicente. E aí vai se fazer exatamente esse documento com todos os temas que requerem aí atenção dentro da Agenda 21. Tá? E vão ser essas pessoas que participaram exatamente dessas 3 reuniões preliminares vão voltar a ser chamadas a participar, porque elas são importantíssimas nesse processo. Porque eu tenho que determinar a necessidade de cada um dos entes aí da sociedade no que São Vicente quer para o futuro. O Fabião estava falando de Agenda 21, então a Agenda 21 foi feita lá em 92, que seria um passo adiante naquele momento e para você chegar no século 21 trabalhando também, para você sempre produzir sociedades melhores, né? dentro do tema principal, que era o desenvolvimento sustentável.
Outra pergunta que eu queria fazer, esse projeto, essa agenda foi elaborada no ano de 1992.
Exato.
Já se passaram mais de 10 anos.
Exato.
E as metas, elas continuam atuais, apesar do tempo?
Continuam. Foram até se aperfeiçoando. A gente tem necessidades hoje que a gente não tinha naquela época, né? As sociedades estão sempre em evolução. E os problemas também. A gente hoje tem conhecimentos técnicos que foram sendo desenvolvidos, aprimorados ao longo desse período, que a gente até citou aqui, o Fabião até falou na história do ambientalista, e que era a história do eco-chato. Essa pessoa do ambientalista, do eco-chato, como ele falou, é importantíssimo, porque isso aí veio trazer uma dinâmica de importância, vai, em tudo que acontecia na sociedade. E começou, a partir daí, a se fazer leis. As leis foram produzidas também, começou a se legislar sobre o assunto e definir critérios para serem aplicados aí na nossa sociedade. Então vieram as leis de restrição à poluição do ar, à poluição de água, as leis de restrição de veículos, vai, foi nessa época que foi restrições nessa emissão de poluentes,
CO2.
E tal, de CO2 também, mas entre outros gases também. E a gente continua nesse mesmo caminho aí. Tá? Então está sempre se progredindo tecnicamente, aí foi um grande avanço, porque hoje não se fala mais, vai, o ambientalista é uma pessoa hoje bastante interessada e culta também, e que tem muitos dados na mão, porque hoje o ambientalista, acima de tudo, é um técnico, ele tem informações, então ele não fala mais alguma coisa, porque ele tem vontade só de preservar. Ele mostra para você que preservar é legal porque causa determinada coisa. Tá? Então hoje tem-se aí a ciência trabalha junto com o meio ambiente também para produzir um efeito.
Certo, Gilmar. Bom, a gente também está com a presença de Kleber Ledo em nossos estúdios. O Kleber queria dirigir uma pergunta
ao senhor.
Boa noite,
Gilmar.
Boa noite, Kleber.
Eu queria te fazer uma pergunta. A gente estava falando sobre as leis ambientais, né? E o pontapé inicial, que é a discussão sobre o assunto envolvendo toda a sociedade. Mas o desenvolvimento sustentável envolve dinheiro. E no estágio de execução, eu gostaria de saber como que a gente pode garantir a horizontalidade do programa e não deixar que ele seja usado em benefício de uma minoria.
Olha, é realmente... envolve dinheiro e não é pouco. Mas uma das coisas que trouxe aí a Agenda 21 também foi o que se chama de educação ambiental. E a educação ambiental, ela hoje é assumida pela maioria das empresas também. Então hoje é socialmente correto se fazer uma série de ações. E a partir daí você consegue obter muitos recursos que você normalmente não conseguiria. Tá? Então isso dá uma certa transparência também, isso torna o processo, vai, de certa forma, igual para todos, como você está falando, horizontalidade, né? Mas traz também os reflexos que a sociedade precisa, que a gente precisa dessa atuação, precisa que esse pessoal realmente esteja investindo. Aí vem o controle também, que muita gente continua fazendo. E aí, inclusive, o aprimoramento das leis, que aí está o poder público também, está participando sempre, está lá efetivamente em cima, fazendo com que se cumpra.
Certinho. Agora, falando baseado no que o Kleber falou, né, na pergunta que ele fez, falando em dinheiro, na participação de órgãos governamentais, poderes públicos, bom, a atual situação, tá? Como garantir que a adesão popular do projeto, já que atingimos neste momento um alto grau de descrença no poder público, como é que fazer a população participar disso aí, sendo que a descrença está muito grande?
Aí você envolve uma questão bem, bem grande aí. Na verdade, a Agenda 21, o princípio básico dela é o que eu falei, de educação ambiental. Tá?
Certo.
É a de conscientização. Porque a gente, partindo da premissa que o nosso meio ambiente ou os nossos recursos naturais, tá? O meio ambiente como é o provedor dos nossos recursos que nós usamos como recursos naturais, eles são finitos, eles vão se acabar. E existe uma estabilidade aí na nossa população que foi estimada aí em torno de 30 bilhões de pessoas, e isso prevê-se aí que daqui a mais 40 anos ou 50 anos a nossa população mundial vai atingir esse número, tá? Então, essa preocupação começou em 92, por isso que o pessoal fez esse programa, já por isso que se elaborou esses 40 capítulos lá e uma série de páginas, eu não sei quantas lá, mas é um documento bem extenso, o que foi produzido na ECO 92, lá nessa ocasião. E já porque naquela época tinha-se essa preocupação, tá? Então, que os recursos naturais vão acabar, que a população está crescendo, que a gente está usando muito mais do que a gente consegue repor, que o meio ambiente também não consegue mais se recuperar em função da quantidade de pessoas que existem. E aí esse número que eu estou te falando, 30 bilhões, assim, nessa ocasião em que isso acontecer, será a Terra chegou no limite dela de prover as pessoas que habitam no planeta, tá, condições de vida
com os recursos naturais
que ela tem. Tá? Então isso aí, por isso que eu estou falando tudo isso para te dizer o seguinte, na verdade as pessoas mesmo desacreditando no poder público, elas têm que acreditar na verdade na necessidade de participar e de mudar as ações de todo mundo.
Mesmo.
Exatamente, porque não é o poder público que vai dar-lhe alguma coisa, na verdade quem está dando são os recursos, é o meio ambiente. Tá? Quem está provendo todo mundo é o meio ambiente. E ela tem que entrar e partir uma coisa de educação ambiental e de conscientização. Aí todo mundo tem que estar caindo nessa ideia. E a ideia da Agenda 21 aí que vem uma coisa legal. Ela foi feita por um conjunto de países, enorme de países naquela ocasião, que foram 179 países e tal. Mas ela vem assim, se você vier regredindo, ela vem de um conjunto para um único país. E você aí pega todos os países, são diferentes, países envolvidos, países subdesenvolvidos, e depois esse único país, seja ele onde for, para os estados que ele tem, ou para as comunidades que ele tem, para as cidades que ele tem, e para os bairros dessas cidades, e cada um pode estar produzindo sua agenda, porque cada um vai ter necessidades diferentes. Eu vou ter um bairro muito próximo ali da mata, o outro bairro aqui bem no centro, numa zona muito urbanizada. As necessidades são muito diferentes. Eu preciso que cada comunidade nesse contexto aí se manifeste. Aí é aquilo que a gente fez, as reuniões, para poder todo mundo que está na cidade poder vir participar e dar sua opinião. Produz-se uma agenda bastante eclética e que atenda às necessidades da cidade.
Nós tivemos uma reunião no meados de 15 de agosto, né?
Foi dia 9, dia 12 e dia 15, certo. Cada uma dessas datas.
Tem previsão para uma próxima reunião?
Nós temos agora em outubro, começando a Agenda 21 Escolar.
Certo.
Tá? Não tem uma data definida, eu só sei que no mês de outubro ela vai começar, vai ser essa Agenda 21 Escolar, que vai ser a primeira parte da formação do documento da agenda.
Como tem sido a aceitação das pessoas que participam das reuniões?
Que participou da reunião?
Isso.
Olha, a gente teve, nessas três reuniões que aconteceram, até para surpresa nossa, principalmente a última, que foram com os entes comunitários aí, com as ONGs, com as associações, veio todo tipo de associação.
Uma grande
todo
participação.
Tipo. Surpreendemos pela quantidade de pessoas que estiveram lá, pelo tempo reduzido que nós tivemos de informar essas pessoas que nós teríamos essa reunião e pela intensidade da participação, que foram lá mais de 120 pessoas. E nós tivemos um curto espaço de tempo para poder estar
para divulgar
e para estar chamando elas para participar. E mesmo assim o pessoal atendeu. Por quê? Porque todo mundo tem um interesse muito grande em que isso aconteça. Tá? É realmente uma necessidade. É o que eu estou falando. Você está falando, como é que as pessoas com interesse popular, mesmo o poder público, não dando, estando hoje com toda essa descrença que ele tem, mas na verdade a participação tua, dentro de uma norma que te dá diretrizes para uma melhora da sociedade, como um todo, todo mundo quer participar.
Tá certo, então. Bom, eu queria estar agradecendo a sua participação aqui. Nosso outro convidado foi Fábio Nunes, professor Fabião, ele que teve que se ausentar rápido devido a uma reunião. Queria estar agradecendo, então, a presença de Gilmar Peralta, ele que é engenheiro agrônomo e faz parte da diretoria da Secretaria de Obras e Meio Ambiente de São Vicente. Encerramos o Baixada Agora. A apresentação foi de Thiago Reis e Kleber Leda. Trabalhos técnicos foram de Glaucio Garcia, coordenação do professor Marcelo de Renzo e professor Paulo Borsen. A realização é da Universidade Católica de Santos. Tenham todos uma ótima noite. Tchau.
Você ouviu Mesa Redonda, uma produção dos alunos do quarto ano de jornalismo da Facus.